ou a P301?
E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da P301. Meu nome é Carlos Augusto.
Eu sou Edu Mota. E hoje, né, com mega influenciador digital aqui.
Currículo grande, né?
Currículo grande, ó. É ator, tá? Criador de conteúdo digital, empresário e publicitário. Douglas
E
Pimenta.
deve ter mais coisa que a gente vai descobrir daqui a pouco.
Douglas Pimenta. Seja bem-vindo aqui ao AP. A gente está muito feliz em
Obrigado.
receber você, conhecer um pouquinho da sua história. Saber um pouquinho de como que você trabalha dentro do meio digital, da publicidade e das artes também,
Com
né? A gente está
certeza.
encantado, porque, apesar de novo, você já faz muita
Muita coisa.
coisa, né?
Novo, mais ou menos, né?
Ah, é novo
Mais ou
sim.
menos.
Vamos lá
Vamos
fazer esse
ao nosso
brinde.
brinde para iniciar o bate-papo.
Nossa,
Saúde.
a nossa. E a gente quer conhecer um pouquinho das suas origens. É sempre assim, né? Quando o convidado vem, a gente quer saber de onde ele vem. Né, contar um pouquinho da sua história até chegar onde a gente está hoje.
Vambora. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite, a recepção. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu estou sempre assistindo. Vários amigos meus já passaram por aqui. A Mari já veio, o
Maravilhosa.
Fio, o
Fio maravilhoso
Diório,
também.
todos incríveis. Eu falava, ai, quero ir um dia, agora estou aqui.
Vizinho do AP, né?
Vizinho,
Vizinho do
gente,
AP, né?
vim andando para cá.
Pertíssimo.
Posso vir mais vezes. Alô.
Já fique à vontade. O recorde de participações é do Bruno
Do
Kill,
Bruno
que são
Kill.
seis ou sete?
Sete.
Que isso?
Sete.
Meu
Sete
Deus.
vezes.
Não, e vocês têm há muito tempo já o pódio,
Já
então.
vai
Esse, a gente está
fazer
na terceira temporada,
terceira
está indo para a quarta
temporada. Três
temporada.
anos.
3 anos.
Só.
Gente, muita
Muita coisa.
coisa.
Bastante coisa.
Bastante coisa. Começou na pandemia, então.
Começou um pouquinho antes, né? Aí
Um
depois
pouquinho antes.
pegou a pandemia, a gente parou e depois a gente retornou.
Ai, que legal.
Começou
em
2019.
Na
Né?
pandemia foi que começou o boom de podcast, né?
Sim, e
Foi.
aí a gente não conseguiu, né, conciliar,
Porque a gente nunca fez a versão online, né?
É.
Então a gente parou na segunda ou terceira onda, a gente parou.
Ah, tá.
Que tinha muito episódio de gaveta também. Aí foi gastando esse.
Sim. Ah, mas eu amo podcast, assisto muito. E vocês, inclusive.
Obrigado.
Mas vamos lá. Como falaram, meu nome é Douglas, eu tenho 29 anos. Eu nasci em Barra Mansa, mas fui criado em Volta Redonda a minha vida toda. Estudei aqui e tal, e sempre tive essa veia artística muito forte. Tava comentando ontem que eu sou filho caçula, minha irmã tem 10 anos a mais que eu. Então, quando eu era criança, minha irmã já era adolescente, então a gente não brincava muito junto, assim. E aí, eu tinha meus primos, amigos de escola e tal, mas eu ficava muito sozinho em casa, brincando sozinho, e o que eu mais gostava de fazer era assistir filme, e eu sempre tive muita facilidade de decorar a fala. E aí eu decorava a fala, ia para minha família e falava: gente, eu vou apresentar um teatro. E aí apresentava para a família. Só que assim, a minha família não tem. Ninguém é artista, ninguém é ator, ninguém nunca viveu disso. Então meio que eu não tinha referência. Eu fazia porque era o que eu gostava
O
de
pessoal
fazer.
achava legal e ok.
É, e
E
assim,
continua o
não.
bate-papo depois,
Sim,
assim.
é. E não tinha essa. Ai, eu não via essa possibilidade disso virar uma profissão, virar uma coisa séria. Até que um dia uma tia falou: nossa, quando ele crescer, ele vai fazer teatro.
E aquilo
Aí
já bateu o sininho
já
aí na
abriu a minha
cabeça.
Já sei o que eu posso fazer.
É, porque eu sempre entendi isso, assim, que o trabalho é uma coisa que você tem que fazer com prazer e com vontade, e você encontrar o que você tem de melhor para oferecer para transformar aquilo num trabalho. E fui crescendo com essa vontade de estudar arte, de estudar teatro e tal. Só fui começar com 15 anos, lá no Gacemes, com a Estael de Oliveira, que é incrível, uma professora de teatro. E ali comecei e não parei mais, fiz com outros professores, fiz com o Lúcio Roriz e tudo. E desde então não parei mais. E aí, paralelo a isso, as outras coisas da minha vida foram acontecendo: a publicidade, a faculdade de administração, a empresa da minha família, que eu cuido de algumas partes. E até que em 2020 eu decidi ir para o Rio para estudar mais teatro, porque eu estudava teatro aqui, mas era curso livre. Não era uma coisa, não era nada.
Um curso mais curto
Não,
também.
não tinha. não tinha uma grade, não era uma coisa técnica, não tinha bacharel aqui.
No Rio você se aperfeiçoou mais, tinha a oportunidade de se aperfeiçoar e ir mais a fundo, né?
Sim.
Da arte.
Né? Porque eu tinha feito muita coisa, eu aprendi muita coisa na prática mesmo, eram cursos livres que a gente aprendia na prática como funciona o processo.
Que é legal também.
Que é muito legal, que me deu uma liberdade na hora de fazer, sabe, de uma espontaneidade. O teatro, ele ajuda não só em você ser ator, mas até na vida, assim. Tipo, eu aprendi a me comunicar muito melhor, me relacionar melhor com as pessoas, entender melhor as pessoas e escutar melhor e tal. Só que eu senti a falta dessa parte teórica, de estudar autores, de estudar teatrólogos, de estudar mais teoria.
Mas essa referência que você falou, talvez, também, né?
Sim. E aí, em 2020, decidi ir para o Rio para estudar na CAL, que é a Casa das Artes Laranjeiras, que é bem conhecida lá no Rio, que é uma escola de teatro. E fui, aí quando eu cheguei no Rio, começou a pandemia.
Então você falou 2020, eu já ia até te perguntar quando.
Eu me mudei na semana seguinte, veio quarentena. Aí voltei pra Volta Redonda.
Ah, você nem ficou lá.
Nessa época,
fechou o curso,
fechou tudo. E não tinha previsão de nada. E aí a gente voltou, aí quando foi pro final do ano que o governo foi liberando para as coisas irem voltando aos pouquinhos. Aí voltei, teve um outro momento que parou as aulas práticas, a gente ficou fazendo só as teóricas, e aí fazia só online.
Uhum.
Mas aí depois foi abrindo tudo.
Até porque fazer curso de teatro com máscara, né?
É horrível.
Não dá,
é horrível.
Porque envolve muita expressão ali.
Exato.
Você precisa estar intenso e entregue ali o tempo todo. Né?
Foi assim, foi legal porque deu uma aguçada nos outros sentidos, assim, porque atuar não é só o que você fala, né? Uhum. O seu corpo inteiro tem que estar dentro daquela história.
A sua interpretação tem que ficar mais completa, né?
Exato. E aí, assim, então, meio que interpretando de máscara, a gente aprendia a usar melhor
o olhar,
os gestos,
potencializa
o corpo.
Os outros sentidos.
Exatamente.
Né?
E aí foi legal por isso, a experiência, assim, de... E era um lugar que me salvava, assim, porque eu não consigo, assim, ficar sem teatro, sem arte, sem nada. Então, no meio da pandemia, aquele caos todo, eu poder estar numa sala de teatro, estudando e trabalhando e tudo aquilo, me dava mais gás para continuar ali. E foi bem legal, e aí terminei no final do ano passado, 2022. São 3 anos, né? Foi 20, 21, 22. E aí... E foi isso, terminei no final do ano passado, e esse ano as coisas começaram a acontecer melhor para mim na internet. Porque eu já criava um conteúdo até um pouco antes de ir para cá, eu já criava algumas coisas. Só que eu não sabia muito bem utilizar a ferramenta ao meu favor, assim, o que poderia ficar minha cara e tal. E aí, esse ano, 2023, no início, assim, várias coisas foram acontecendo e eu fui vendo as portas se abrindo e oportunidades chegando para eu continuar na internet e tá dando certo.
Bombando. A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai chegar lá.
Vamos.
Mas e a publicidade, né? O porquê da publicidade e como ela hoje colabora com o seu trabalho?
Nossa, muito.
Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência também, como que você agregou isso ao que você faz hoje.
Então, eu comecei a fazer publicidade quando eu fazia... Na escola que eu estudava, o médio era junto com o técnico.
Uhum.
E aí tinha publicidade e propaganda, e era o que mais me chamava atenção, assim. E aí eu fui fazer, assim, meio que sem saber direito o que era, porque também na minha família não tem ninguém da área da comunicação, nem nada. Era uma profissão que eu não entendia direito.
Você foi
direito.
Pioneiro ali nessa família, né?
Foi.
É assim, foi. Era fora da curva ali, né?
A ovelha negra.
Ah, é isso.
E aí comecei a fazer publicidade e me apaixonei ali pelo tema, pelo que era estudado e tal. Principalmente a parte mais teórica, assim, mais da história da comunicação, antropologia. Essa parte eu gostava muito. E fiz o técnico, mas assim, até então era, tô fazendo médio, tenho técnico, vou fazer e tal, não pensava muito em trabalhar com isso. E aí quando eu terminei o ensino médio, pela minha família já ter empresa, eu falei, vou fazer uma administração aqui.
Vou seguir o fluxo ali.
Vou seguir
ali,
o fluxo,
tá mais,
vou mais,
né,
no mais fácil ali, que eu já sei que já tá na minha mão. E aí comecei a fazer e não, eu detestei. Dois anos, né? Quatro períodos. Falei, gente, isso aqui não é pra mim.
É pra mim, não.
Nossa, eu li aquelas matérias de economia, aquilo não entrava na minha cabeça.
De estático jeito. Ali, nossa. Muito.
Tinha até algumas matérias eu ia bem, tipo, tinha psicologia, tinha matemática financeira que eu gostava. De algumas coisas que eu gostava, mas tinha umas que não entrava na minha cabeça. E eu olhava aquela. Cada semestre chegava as disciplinas, eu falava, gente.
Não é pra mim.
Eu falava, o próximo eu vou gostar. E vinha de novo. Aí não gostava de nenhum. O que fez eu desistir foi a economia. Que eu falava, gente, eu tô lendo, nada tá entrando na minha cabeça. Horrível.
Você ficava toda hora voltando a página assim, não vai.
Não vai, não ia. E eu sempre tive, sou uma pessoa que, mesmo eu não gostando, tipo, na escola, no ensino médio, mesmo eu não gostando, quando eu pegava pra entender, pra poder fazer bem a prova, eu entendia. A administração não entrava. Nada entrava na cabeça. Travava. E aí eu fui, aí tranquei a administração e fui fazer publicidade. Porque aí era uma coisa que eu já tinha tido contato, que eu já sabia que eu gostava. E ali eu já tinha mais contato com pessoas que eram da publicidade, da comunicação, já entendia melhor como era o mercado, como as coisas poderiam acontecer. E paralelo a isso, eu ainda fazia teatro. Já fazia teatro, desde que comecei a fazer com 15 anos, eu não parei mais. Então eu meio que entendia que em algum momento eu poderia usar a publicidade ao meu favor. Não sabia como, nem quando.
Unir os dois
a
ali,
comunicação, né? Assim, como um todo. Exato. Ali, a sua expertise no teatro ia colaborar muito.
Muito, com certeza. Fazer. O teatro me ajudava na publicidade e vice-versa. E aí eu fui fazer e aí eu adorava a publicidade. Eu amei fazer, adorava fazer. E... lá na FOA tenho a Denise, que no primeiro período faz
o espetáculo,
musical, fiz, com certeza.
Nós fizemos a matéria final do primeiro ano, é um espetáculo de teatro.
Então, vocês estudaram juntos?
Não, eu formei em 2015, entrei em 2012.
Eu formei em 2017.
Ah, então foi depois.
Ah, tá, espetáculo diferente.
Só que eu acho que já tinha formado e você já entrou depois, né? Então, assim, e aí é muito legal, porque a Denise, né, que é a professora, ela meio que puxa algo que você nunca imaginou que pudesse fazer. A gente coloca ela pra cantar, pra dançar, Carlão, você já se imaginou?
Se ela bota isso? Eu pra cantar, ela desiste.
Mas você vai fazer, entendeu? Ela é assim, ela é muito persuasiva. Então, se ela fala, você vai fazer,
ela
você
é maravilhosa.
E aí, o que, que você desempenhou? Quais foram os papéis nesse musical aí?
Cara, nesse, o Fio que veio aqui, ela falou, no início, quando ela chegou, ela falou, você vai dançar. Ele falou, que dançar, Denise? O que, que eu vou fazer dançando lá? Ela, não, você vai. E ele deu um show no espetáculo.
Comigo, e hoje em dia, eu não sei se ele foi... fazendo, mas estava fazendo até balé, né?
Fez contemporâneo e tal. Ele arrasou. Mas eu atuei, fiz algumas cenas. Na nossa época, o tema foi ditadura. Então, tiveram algumas cenas que a gente fez. E ela me pediu ajuda para dirigir algumas cenas de outros atores. Pô, que tinha mais dramaturgia. Ela me chamou
para
dirigir. Foi bem legal, foi bem gostosa a experiência. Eu nem, na época, eu tava, como eu já fazia teatro, nessa época eu tava com outros projetos no teatro. Até preferi que eu estivesse na direção mais com ela, porque eu já tava fazendo outras peças, outras coisas fora.
Pra você se dedicar ali também, né? Alguma forma para não interferir na sua agenda. Né?
Porque era assim, eu tava no ensaio, eu chegava na FOA, fazia uma prova, voltava para o ensaio com um figurino de uma peça, de um personagem, fazia
outra
prova,
peça.
E aí era essa correria, mas aí...
Isso é no último período que acontece?
É, no último.
É no primeiro.
Não, mas assim, é no primeiro ano, só que no
finalzinho. No final do ano.
No último bimestre.
É o último.
Mas e aí, esqueci a pergunta?
Não, aí você tá falando, né, de como que
a publicidade
limpou. Aí você tocou nesse assunto, né,
no teatro. Isso, Aí eu terminei a publicidade. Aí quando eu terminei, eu fiz um intercâmbio. Fazer um intercâmbio, que eu fazia inglês também nessa época. Terminei o curso, terminei a faculdade, fui pro intercâmbio. Fiquei um tempo fora.
Foi pra onde?
Los Angeles.
Top.
Amava. E aí voltei, e aí quando eu voltei eu comecei a trabalhar com publicidade. Aí fiz, trabalhei com identidade visual de algumas empresas, com produção de evento, trabalhei com a Mari.
Eu lembro de você nessa época.
Eu trabalhei com ela. Ah, é verdade. Trabalhei com ela em alguns eventos. Trabalhei com design gráfico, com direção de criação de algumas produções. E só que nisso eu estava feliz que eu estava fazendo uma coisa que eu tinha estudado para e que eu amava, mas ainda não era.
Não é aquilo que...
não me pegava ainda, assim. Não era um lugar que me desse frio na barriga, assim.
Melhor que administração, mas ainda não era.
Exato.
Não era isso.
Exato. E aí, isso era 2019, aí no final eu falei, não, chega de fazer o que eu não quero fazer, chega de fazer o que não é o que eu sonhei em fazer a vida inteira, agora eu vou fazer as artes cênicas. E aí me mudei pro Rio, para começar a Calve, pandemia, isso, tudo que a gente falou. E aí, me formei no final do ano passado, de 2022, e quando foi no início desse ano, passei por aquele limbo depois que você acaba de se formar, que você
isso
fala aí agora.
Isso que eu ia te perguntar, quais foram os desafios? Porque
nossa,
você sair daqui, ir pro Rio, até você se alocar, se acostumar com aquela dinâmica lá,
ali, né?
E qual que é o perrengue disso
muitos
tudo? Como é que você se adaptou?
Eu falava que eu sentia que eu precisava passar perrengue, assim, porque não tem nada a reclamar da minha família, meus pais, como eu falei, que
sempre passou, apoiando, né?
Sempre apoiando, me ajudando em tudo. E eu falava, cara, eu preciso passar uns perrenguinhos pra entender as coisas. E aí tem todo esse perrengue mesmo de mudança de cidade mesmo, de você ir pra um lugar que você não conhece, né, com pessoas que você não conhece, porque eu já conheci.
Sua rotina 100%.
Totalmente, assim. Cuidar de uma casa sozinho e tudo, pra mim isso foi algum desafio no início. E artisticamente eu fui muito assim, no início, eu caí do cavalo várias vezes, porque eu fui muito tipo, eu faço teatro desde os 15, gente.
Vai ser fácil.
Ah, tá tudo certo. Vou
faltar o primeiro ano que tudo que eles vão aprender eu já sei.
Fui nessa vibe aí, nessa energia. E aí, logo de cara, assim, nas primeiras disciplinas, eu já via que eu não sabia nada, que tinha muita coisa pra rolar ainda. Mas era muito isso que eu sentia mesmo, eu sabia que eu não tinha a teoria.
Mas isso que você precisava,
era,
né?
Isso que eu precisava.
Pra poder ampliar ainda, caramba, preciso demais,
sim,
então eu tô
sim
aqui pra isso.
Eu fui meio que sabendo, consciente disso, de que eu precisava da teoria, de uma
mas
base.
Achando que já tinha.
Mas achando
ali,
assim, ai, que uma soberba, sabe? Ainda mais que eu chegava, tipo, a maioria das pessoas da minha primeira turma na Cal, era todo mundo assim, a maioria não tinha feito teatro antes. Todo mundo tava começando a fazer pela primeira vez.
Tinha decorado uma cena.
Não.
Né?
Ninguém nunca tinha feito, igual eu já tinha o registro profissional de ator, muita gente lá, a maioria não tinha. Então, eu meio que cheguei, sabe, com um rei na barriga, achando que...
Vim da aula.
E aí, logo nas primeiras disciplinas, eu já falei, gente, já voltava pra casa chorando, levando esporro de diretor.
Caramba, porque isso é um desafio, e às vezes é frustrante, porque você vai com uma expectativa, e aí tem aquela questão do ego, né? Caramba, eu me considero bom pra estar aqui, e aí você tem que
isso do ego, assim, artista, principalmente ator, tem que desconstruir o ego muito, porque... Se você tiver ego, você não faz um bom trabalho, assim. E é uma coisa que eu sempre falo, dou sempre o exemplo de um arquiteto. O arquiteto faz o trabalho dele, chega aqui e te apresenta o projeto, você vai olhar o projeto, você vai olhar a construção, a decoração que ele fez, o paisagismo, você vai falar daquilo. O ator, quando vai fazer o trabalho dele, você vai falar do trabalho dele, você tá falando dele, da imagem dele, da voz dele, do que ele... Porque ele, a nossa ferramenta é o nosso corpo. Então, é muito fácil você achar que a pessoa, quando ela tá criticando o seu trabalho, ela tá criticando você. E se o seu ego tá ali, isso atrapalha o seu desenvolvimento naquele trabalho. Então, você tem que estar com o seu ego muito lá embaixo e com a cabeça muito estabelecida de entender que o seu corpo é a sua ferramenta de trabalho. E vai calhar de você ser criticado. De você...
Isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com as críticas.
Sim.
Mas até a gente como publicitário também, às vezes você entrega um trabalho que pra você é genial. Aí a pessoa vira e fala assim, tá uma bosta. Pô, minha ideia que eu achava... Então tem muito disso
sim,
também.
Sim, com certeza. Então, mas por exemplo, o seu trabalho como publicitário
mas
tá
você,
apartado de você.
Pra você mudar é mais fácil.
É mais fácil. Agora, cara, não, é o meu corpo, é a minha imagem, é a minha voz. Então, assim... É, muitas vezes isso no início da Cal, que eu voltava para casa chorando, frustrado, era porque muitas vezes o diretor ou o professor, o preparador, ia fazer uma crítica da cena, ia me ensinar, que ele estava ali para isso. E eu voltava para casa levando pro pessoal, assim.
Ah, entendi. Ah,
entendeu?
Ele deve ter chego lá igual a Suzana Vieira. Odeio os iniciantes.
Mas eles eram muito rígidos.
Não tem paciência para quem tá começando.
Mas eles eram rígidos, assim, rígidos ou não?
É, porque a imagem que eu tenho de diretor é...
Um pouquinho.
Porque pra, justamente, acho que para puxar isso, né, de vocês, né, para não
pra ser... diminuir o ego mesmo também.
Cilindrados, né, assim, vocês precisam ser fortes e dar a volta por cima.
Exato. É, tinha muitos diretores, professores que eram bem rígidos, assim, bem...
Carrascos,
bem,
assim, quase.
Um pouco, tinham alguns. Mas tinham muitos que eram uns amores e que faziam isso na hora de ensaiar, na hora de uma aula. Mas quando acabava, falava, ah, vamos ali no bar beber e tal. Eu falava, como assim? Acabou de me passar, tá me chamando pra beber. Mas depois eu fui entendendo com o tempo que isso também era uma estratégia pra eles fazerem a gente entender que...
Acabou.
Ali é o trabalho, separa. Né? Tipo, ali a gente tá trabalhando, eu tô criticando talvez a forma como você tá usando a sua ferramenta, que é o seu corpo. Então, eu tô te ensinando a usar daquela forma. Fora disso, não tem.
Acabou.
Separar as coisas.
Aí. Exato. E aí, no início, eu passei bastante por situações desse tipo, até conseguir entender, assim. E, só que eu acho que é uma coisa diária que eu sempre vou ter que lidar na minha vida, porque o ego do ser humano tá sempre aí.
Me lembrou como que é o meu futebol de quarta-feira. É assim, durante o jogo, tá um xingando o outro. Acabou. Todo mundo cervejinha. Exatamente assim, xinga pra caramba, depois acabou.
Saber que você
e depois dessa virada de chave aí que você entendeu, fluiu melhor, você conseguiu se desenvolver ainda mais.
Uhum.
Fala um pouquinho dessa conquista aí, depois desse período aí mais turbulento.
É, não, sim, com certeza. Eu acho que muita coisa influenciou também. Eu acho que como eu fui, né, saí daqui e fui pro Rio, então era um lugar que eu tava longe da minha família, longe dos meus amigos, longe de uma zona de conforto, e no meio de uma pandemia, sabe, que todo mundo ficou com os nervos à flor da pele durante a pandemia, né, as coisas eram muito mais intensas, perdi minha avó no meio disso também, então assim, tudo tava mais pesado e me dificultava até de entender isso.
Potencializava esses sentimentos.
Exato, então assim, na hora de quando vinha esses esporros, os diretores e tal, eu não conseguia muito entender o que estava acontecendo.
É verdade, eu não tinha parado para pensar nisso, que tava em pandemia durante
esses pandemia,
esporros, então início, realmente tudo é fora da pele, igual você falou.
Você fica mais fragilizado e tal. Quando eu entendi, passou a pandemia, eu já estava mais adaptado no Rio, já tinha encontrado melhor assim, um ciclo de pessoas onde eu me sentia mais confortável, a pandemia foi, né, passando e tal. Aí as coisas começaram a fazer mais sentido, a ficha começou a cair e depois eu fui que fui, assim. Depois nada mais me segurou. E hoje eu vejo olho com gratidão esses momentos, assim, de ter sentido dificuldade, ter me sentido mal, porque hoje eu consigo separar, assim.
E dar um valor maior.
E dar um valor maior, exatamente.
E até é bom, porque acho que não é só na sua profissão, mas acho que no geral, por exemplo, eu, quando me formei na publicidade, eu tinha aquele sonho, né? Uma grande agência em São Paulo.
Ganhar Cannes.
Isso cria, né? Acho que acredito que no seu caso tem a questão da publicidade, mas a questão da arte em si. Acredito que você foi com muita expectativa, né?
Já
você
tá
foi
pensando no Rio, o quê? A Globo ali.
Como é que você pensa? Você foi com esse pensamento.
Primeira aula, já vamos chamar para novela.
Exatamente! Qual é o seu maior desejo nesse momento? De chegar aonde?
Nesse momento agora?
Não, na época que você foi para lá. O que, que você pensava?
Eu pensava basicamente isso. Eu falava, eu vou chegar lá, a galera, os professores vão me ver, já vão me chamar para uma novela.
Já tava, já
tá pronto. Aqui o diploma. O diploma e o crachá.
Isso era uma coisa que eu ouvia muito aqui, assim, porque como os meus amigos, minha família, as pessoas que eu conheci de teatro aqui, falavam, cara, você tem que sair daqui, você não tem pra onde ir mais, você já fez tudo que você tinha pra fazer e tal, vai pro Rio que rapidamente você vai conseguir coisa, então eu fui meio contaminado com isso.
Ah, entendi.
Entendeu? Tipo, não, vou chegar lá, fazer duas aulinhas, já voltar na Globo e tal. E não foi, assim, obviamente. E aí... E aí, é isso que eu tô falando, foi importante pra mim cair do cavalo. Foi importante pra mim eu ver o meu ego sendo...
testado,
sabe?
Desconstruído pra você melhorar ainda mais. Exato. Como profissional, pessoa, uhum. Que a gente colaborou
muito,
em todos os aspectos.
Muito, com
aí.
Certeza. Todos os aspectos. E aí... foi basicamente isso. E aí, terminei. Esqueci a pergunta de novo.
Não, é porque ele é tão acelerado, que ele tá pensando em tanta coisa ao mesmo tempo. Porque, assim, ele é muito dinâmico, sim. Né? Mas a gente tá fazendo esse contraponto mesmo, uh-huh. Na questão da realização.
Que você já esperava chegar lá e já conseguir.
Isso. E aí, isso vai de encontro com a realização. Depois que você conclui, quando você... Provavelmente você teve que botar à prova, uhum, tudo isso. E uhum. Como é que foi essa experiência? Foi num espetáculo? Foi numa peça? Como é que foi essa fechamento?
A entrega ali.
Durante a CAL? Antes
não,
de
e
acabar?
Depois, isso.
Assim, no meu último ano da CAL, que foi ano passado, 2022, já foi assim, uma outra dinâmica. Já, isso tudo do ego ter sido uhum. testado já tinha passado. Já estava de boa. Então, e eu estava ali realmente com esse desejo de aprender... De que sempre vai ter coisa para aprender, eu nunca vou estar 100% pronto, porque é uma profissão que você tem que estar sempre se atualizando, estudando e atualizando essa ferramenta mesmo, que é o seu corpo.
Treinando.
Se você parar, não tem sentido. E aí, então, no último ano, a gente fez três espetáculos ao longo do ano. E aí, nesses três espetáculos, já foi uma outra experiência, assim.
É espetáculo pro público mesmo.
Pro público mesmo.
Legal.
E aí já foram experiências bem diferentes, bem tranquilas, bem que assim, que eu consegui me jogar e aceitar críticas, entender que quando o diretor critica, fala que não é pra fazer daquele jeito, é porque ele quer tirar o meu melhor, ele quer que eu entregue o melhor que eu tiver. E aí, então, foram processos bem mais interessantes, assim, a última peça que eu fiz foi muito gostosa de fazer. Então, ali, essa coisa do ego, acho que eu já tava
vacinado,
tranquilo, né? Já tava vacinado, e hoje em dia é uma coisa que realmente não me pega, assim.
Você entendeu que é em prol do seu serviço melhorar,
exato,
mesmo.
Exato, melhorar. Então hoje em dia não tem. Mas logo depois que eu terminei, tem aquele ato, né, de quando você acaba de se formar, de
e agora?
O que eu faço, pra onde eu vou, porque... antes, por mais que nada estivesse acontecendo, assim, profissionalmente, eu tava lá estudando, tinha a rotina da CAL, assim, tinha matéria, tinha trabalho para entregar, tinha cena para decorar, tinha coisa para fazer, então eu tava sempre em movimento por conta disso. Quando acabou, eu falei, e agora? Vou ter que preencher meu tempo como? Ninguém tá me chamando para trabalhar.
Aonde a gente vai? Quem a gente procura?
Exato.
E aí?
E aí eu entrei numa, tipo, comecei a fazer alguns cursos, algumas oficinas para continuar aprendendo outros métodos e tal. E entrei nesse caminho, que é o caminho que todo ator escuta que tem que fazer. Entrar em contato com o produtor de elenco, diretor, fazer elenco digital,
contato.
Fazer contato, faz material, manda material para produtor de elenco, faz cadastro na Globo, Record, tudo. Tava passando em nada. Ninguém me chamava para
nada. Cadastrar currículo mesmo?
Tem currículo e tem o seu material que você tem que mandar as suas fotos pro produtor entender qual é o seu perfil. Né? E vídeo atuando. Então eu produzi tudo isso e comecei a mandar e não passava pra nada. Me chamava, tem um teste aqui, eu fazia, não passava
pra nada. Mas eles
davam
feedback ou não?
Muitas vezes não dão.
Aí você ficava meio que a deriva.
Você fica
ali.
A deriva.
Você não sabe nem se a pessoa recebeu
direito. Se passou, se não passou.
Sim, a maioria das vezes. Algumas vezes até falam, algumas não. Algumas vezes você faz teste e você não tá sabendo nem pra que é. Nem sabe para que é.
Mas você chega do teste, eles te entregam o texto antes ou na hora?
Entregam tipo um dia, dois dias antes, mas alguns chegam a te mandar na hora.
Seu personagem é assim, sabe? Vai.
Às vezes nem isso, tá? É. Nem falam do personagem. Só que é pra você ver.
Como é que você se prepara numa situação dessas?
É bem uma coisa que a gente rala um pouquinho nessa parte, porque você tem que... Você recebe um texto que você não tem informação nenhuma de quem é essa pessoa, que texto é esse, que história é essa, que conversa é essa. É um filme, é uma série, é uma novela, é uma peça.
Da onde sabe, essa pessoa é?
Eu vou colocar ali nesse,
você não sabe.
É. Persona ali que
então,
tá,
assim, né? Meio que... tem alguns métodos, né? Que alguns produtores de elenco, preparadores dão pro ator nesse tipo de situação. Assim, como que você pode criar uma interpretação num texto que você não tem, não tem informação. Então, assim, caçar informação naquilo pouco que você tem ali e propor em cima disso. E às vezes funciona, às vezes não. A pessoa pode falar, nossa, não tem nada a ver com o que a gente está querendo. Tchau.
O caçador, o cara está
falando uma aposta ali, você acaba fazendo.
E aí, conforme vai passando, você vai passando nos testes, aí eles vão dando mais informação.
Ah, entendi.
Entendeu? Mas normalmente o primeiro teste você não tem informação nenhuma.
As cegas, né?
E aí, como é que é? O frio na barriga, a expectativa. Como é que foi a experiência aí dos seus primeiros testes?
Cara, o primeiro teste que eu fui fazendo, que me chamaram pra fazer, eu falei, gente, estão acreditando bastante. Inclusive, é porque foi um momento da minha vida que, é o que eu tô falando, tava nesse limbo de terminou a faculdade, agora o que vai fazer? E aí várias coisas começaram a acontecer, eu tava com meu ego bem ferido nessa época, de me perdido, não sabia o que ia fazer, e um monte de coisa foi acontecendo nesse momento, inclusive a internet. E uma dessas coisas que aconteceu foi esse teste que eu fiz, que no final eu falei, gente, estão acreditando bastante em mim, nem eu tô acreditando. Porque me chamaram para fazer um teste, não falaram nada do que era o teste, eu fui e fiz o teste, e geralmente hoje em dia, por causa da pandemia, isso acabou ficando, deles pedirem o primeiro teste online. Você grava e manda. E aí, depois, eles começam a pedir agora presencial, agora com outro ator, agora com o diretor e tal. Aí eu fui passando umas três fases assim, aí, por fim, já não chamaram mais, eu já entendi que não era. Aí depois eu fui saber que era pro filme do Claudinho Buchecha.
Maneiro.
Olha. Eu falei, gente, estão me chamando.
Poxa, podiam ter.
Saiu agora.
Saiu agora. Né? Não, eu não fazia ideia de que era.
Caramba. Mas aí a gente via também em segredo.
Eu não sei, acho que eles devem ter algum critério pra justamente não divulgar, pra ver ali, né?
Não, às vezes
essa pessoa tem o que a gente precisa.
Ou às vezes ainda estão atrás de patrocínio. Então aí já vamos preparar.
Muitos porquês aí no meio da situação.
É muita coisa.
Sim. Mas aí... Aí foi... Então, aí, cada teste é de um jeito, assim. Depois que eu fiz esse, eu já fiquei mais tranquilo pra fazer outros.
Foi te dando mais confiança.
Eu falei, cara, porque nesse eu falei, gente, estão acreditando muito em mim.
E todo então, teste, pelo menos o primeiro, é sozinho? Ou tem uns que já é interpretando com alguém?
A maioria é sozinho. A maioria é sozinho. É difícil você já ir com alguém. Porque eles primeiro querem ver seu perfil, o que você tem pra oferecer, a forma como você interpreta, e pra ver se encaixa naquela história. Depois, encaixa, então tá, então vamos fazer com um outro ator.
Porque já teve até casos, né, da pessoa ter gostado tanto que deu outro papel pra pessoa.
Por causa do perfil ali, ver que encaixa.
Ou criou um só pra pessoa, porque gostou.
Tem isso. Mas aí depois fui fazendo outros testes e tudo. Teve um teste que eu fui passando, aí depois a produtora falou, esqueci de te avisar, precisava de ter a carteira de habilitação de moto. Eu falei, porra,
agora você fala?
Agora você fala.
Avançou no teste.
E eu fui passando, falei, cara, eu não vou falar.
Você já pegou ônibus, ou você gastou dinheiro pra ir até lá.
É legal você trazer, porque às vezes, até pra quem quer seguir os seus passos e tá começando, é preciso ter essa noção de que às vezes é necessário você ter habilitação, você ter algum...
Aí você fala, eu quero dublê.
Alguns recursos aí pra você estar preparado. Porque às vezes a gente vai, acredito que você foi assim, sem ter nenhum mentor que tivesse essa necessidade de falar com você, olha, é assim, assim, assado.
Sabe que me lembrou? Eu, na época de faculdade, procurando estágio, aí só tinha vaga pra quem tinha carro. Eu falei, cara, eu quero estágio. Já quero vaga pra quem tem carro. Aí tinha almoço assim, carro ou carteira, beleza. Aí tirei minha carteira. Nunca mais apareceu vaga que precisava de carteira. Pô, agora que eu tenho carteira
específica.
Mas carro, pô, estágio, o cara querer carro é muita sacanagem, realmente.
Era muito específico, né? O que ia fazer.
Pra estágio, dá não.
Mas isso é sacanagem avisar depois, né?
É,
você
mas
passou,
assim,
tem carteira?
Mas assim, é, tipo, aí assim, a gente volta, valeu pela experiência.
É,
né? Mas...
assim, é porque é moto e eu morro de medo de moto, não, não gosto.
Não tinha nem como aprender
não,
ali,
não,
né?
É, mas a gente que é ator, a gente é acostumado a falar que a gente faz tudo.
Mas eu tava nem pra fazer um intensivão, né? Eles podiam ter visado isso, né?
Porque, anda de motocross.
Pô, você tá bom, papel, pega ali e faz um
intensivão. A nós de gravar, você fala, justo essa moto, eu não sei.
Não, porque é muito comum, tipo, ator falar... Ah, dirijo, ando de moto, sei cavalgar cavalo. E a pessoa não sabe fazer nada.
O Tom Cruise foi fazer
na hora.
O Tom Cruise foi fazer isso, só tá pulando de avião, subindo em pôr de Dubai.
É. Ele tem habilitação, né? Não sabe. Ele tem, né? Só pilota avião. Então, ele põe o chroma key ali atrás, põe o negócio.
Não, ele é sinistro, ele vai mesmo. Ele é o Tom Cruise, né? Que é do Missão Impossível. É. Ele não tem dublê, não. Na maioria das cenas é o cara mesmo. Às vezes foi nessa. Não, eu sei, deixa comigo.
Mas é muito comum isso.
É uma tática, falarem, né?
É.
E, pô, na hora eu aprendo lá, na hora... É de capacete, é outro que tá ali, pronto.
É, mas eu não tive essa coragem, não.
E aí, após esses testes aí, o que que veio depois?
Então, como eu tava nessa, né, meio que perdido, sem saber o que fazer... E aí eu fui entrando, assim, num momento bem depressivo mesmo, bem, bem mal. Porque eu falei, caraca, será que não é pra mim? Porque eu cheguei no Rio com o rei na barriga, achando que as coisas iam acontecer lá no primeiro período, e não foi. E agora eu terminei, agora eu tô aqui entregando meu material, escrevi pra vários lugares, tal, fazendo teste, nada tá acontecendo. E fiz publicidade, não tô trabalhando com isso... E agora? O que, que eu faço na minha vida?
Dá um bug na cabeça.
Tô quase fazendo 30, meu Deus, não tem nada acontecendo na minha vida. E aí, eu tava bem nessa, assim, bem perdida. E aí, um dia, eu tava com uns primos meus, viajando. E aí, entrou esse assunto de carreira e tal. Uma prima tinha carreira numa coisa, aí surgiu uma oportunidade pra ela em outra e tal. Cada um falando suas coisas, eu falei, ai, gente, eu...
Vamos
no final
mudar de assunto.
Falei, e eu? Acho que eu estudei tanta coisa que, no final das contas, eu acho que eu não sou nada. Porque eu não tô fazendo nada, não tô exercendo nada. Aí um primo meu virou e falou, cara, muito pelo contrário. Você, pra mim, você é tudo. Porque você é ator, você é publicitário, você é criador de conteúdo e você é empresário. E não importa se você está contratado pela
CLT,
Globo,
alguma coisa.
Não importa se você tem milhões de seguidores ou um seguidor, você sabe fazer. Você sabe abrir a sua câmera no seu celular e criar um conteúdo. Você sabe atuar, você sabe a empresa da sua família, você sabe cuidar. Você é publicitário, você estudou para isso, você sabe fazer. Você talvez ainda não encontrou a forma de fazer isso tudo de uma forma...
Andar junto, assim, né?
Pegar as ferramentas que você tem e fazer de uma forma que aconteça.
Exato. Aí aquilo que a gente falou me deu um boom, assim...
Sempre tem que ter uma visão de fora mesmo, né?
Sim. Aí veio, assim... Falei, caraca, é isso. E aí, paralelo a isso, dois amigos meus, um casal de amigos, que formaram comigo na Cal, abriram uma produtora de filmes e tal, e aí a ideia deles era criar conteúdo para a internet. E aí eles me chamaram um dia pra falar, a gente tem um episódio aqui, a gente queria chamar você pra fazer. Falei, tá bom, vou.
Um sketch, assim?
Era um sketch. Aí eu falei... Aí quando eu cheguei, aí eu pensei, falei, nossa, eles criaram uma produtora, né, então vai ter toda uma produção e tal.
Você sempre vai com a expectativa.
Sempre vou.
Você vai.
Tá vendo? Diretor da Globo. Lá.
Ah, pessoa que viaja. Aí eu cheguei e tava, tipo, os meus dois amigos, eles roteirizaram tudo, e eles filmando com celular, iPhone, um microfone que nem é desse, é tipo, é microfone de você fazer videochamada no computador, e eles gravando, fazendo áudio, fazendo som, e decupando tudo, e com roteiro e tudo, eles fazendo eles sozinhos. Aí eu olhei e falei... A gente não precisa de muito para fazer as coisas acontecerem. Você faz com o que você tem e conforme
for. E aí
for,
o talento vai...
Vai entregar.
O saborzinho ali que você faz.
O diferencial ali.
Exato. Aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a fazer uns vídeos para mim também. Porque eu já tinha noção de edição, eu tenho um celular legal. E... e boas ideias, e uma galera, muitos amigos atores.
O material já tá aí.
Já tá aí, é só eu pegar e fazer. E comecei a fazer. E fui fazendo. Aí um belo dia, um vídeo viralizou. Assim, foi para várias páginas de fofoca e tal. E seguidores chegando, eu falei, gente, o que que tá acontecendo?
Aí tem aquela figurinha sempre que posa, de onde tá vindo tanta gente?
Mas foi um vídeo assim que você... Qual o teor do vídeo?
Era o vídeo do flerte.
Do flerte?
É. E aí... Que nem era um desses vídeos, assim, bem... Que eu pensei pra fazer.
Muita gente fala isso. Às vezes é o que você...
Vai pôr o vídeo aqui enquanto a gente tá falando. Assim, vai botar. Depois você manda
vou
pra
mandar.
Gente.
Manda pra gente.
Durante a gente...
Vou mandar.
Nossa conversa. Fala
e
assim.
E aí... É isso. Tipo, vários vídeos que eu tava ali estudando, escrevendo, roteirizando, gravando, edição. Um take aqui, edita e não sei o que e tal. Assim, tava tendo uma repercussão legal, mas não tava viralizando. Aí viralizou esse do flerte. Falei, caraca, gente.
E sem expectativa nenhuma, tá vendo?
Nenhuma.
Quando você cria expectativa, o negócio é ir sem...
É verdade.
A chave tá aí, ó.
Não, mas o pior é que às vezes eu
fico... Não cria expectativa pra esse episódio, não, tá?
Só que às vezes eu vou, tipo assim, vou criar expectativa, não! Só pra...
Entendeu?
Só pra poder trabalhar essa desconstrução que você teve ali no início, né? Baixar sua bola, né? Mas no fundo, fica aquele gostinho, né?
É isso. E aí continuei fazendo, e foi crescendo, e foi dando certo, e as coisas acontecendo, e as marcas começaram a chegar, chamar para publicidade, para campanha, e é aí que eu começo a usar muito a publicidade.
E aí você, caramba, deu aquela explosão na sua cabeça, tá dando muito certo.
Tá dando certo, e aí eu falei, é isso, vou continuar fazendo que tá dando certo. E aí a publicidade entra muito nisso. Que eu acho que a teoria, as teorias, né, que a base que a gente cria, a gente tem que saber adaptá-las no ambiente, no lugar que a gente está. Porque quando eu terminei a faculdade de publicidade em 2017, rede social, internet não era o que é hoje. Nem
vou
pouco.
Vou nem falar o que tinha quando eu terminei minha faculdade.
Não era nada, assim, a gente falava de internet muito pouco nas aulas.
A gente não estava tão empoderada, assim, a ponto de virar uma pessoa com vez e voz nas redes sociais.
Não, nem um pouco. Começou a virar mais na pandemia, né?
Sim, com certeza.
E aí, só que hoje, fazendo conteúdo para internet, eu uso muito o que eu estudei na publicidade. Muito, desde o técnico, quando eu fiz no médio, e desde da faculdade. Eu uso muito, tipo, quando eu vou criar um conteúdo, porque, assim, acho que a publicidade, pessoalmente, que me trouxe, foi muito de entender o consumidor e de entender a forma como ele consome. Então, eu falo muito, por exemplo, lá em casa, minha família ama BBB. E aí, a minha mãe e minha irmã falam muito, tipo, ai, os primeiros BBB eram tão legais, agora tá tão chato, tá tanta briga, tanta coisa. E aí, eu falo, gente... Quando o BBB começou, lá em 2000, né, final de 90, início de 2000, era...
Acho que foi 2000,
né? Não tinha, não existia.
A gente tá no 23, eu tô fazendo mais ou menos essa conta de um por ano. Assim.
É, foi 2000.
2001? 2000,
por aí. Naquela época não existia, não tinha, ou, se existia reality show, não era uma coisa tão popular.
Tinha o Casa dos Artistas, que veio um pouco antes. Mas já veio Big Brother.
Mas acho que no caso dos artistas nem tinha, tipo, pay-per-view.
Não tinha. Era algo que era exclusivo da TV. Não tinha ainda.
Não tinha esperar o Silvio Santos lá.
Então, assim, era um entretenimento que, pro público, que aquilo não era uma coisa normal, era muito legal ver, nossa, vamos ver eles na casa. Ai, olha eles na piscina.
Eu lembro que tinha aquela conversa, é gravado, então eles vão embora todo dia pra casa, depois voltam.
Tinha isso. E aí, conforme os anos foram passando, a tecnologia foi aumentando, o número de opções de entretenimento foi aumentando, né? Não é só mais reality show. Não tem só um reality show, que é o BBB. Tem vários reality shows de streaming, de outros
MTV,
canais.
Então, tem uns 500 reality shows.
Então, assim, meio que você abrir o BBB pra ver as pessoas só... Ai, vamos cozinhar, vamos...
Dormindo.
Dormir.
A galera fica vendo eles dormindo.
Só que aí, assim, o que vai fazer as pessoas... prestar atenção, você vê uma dinâmica maior ali, você precisa oferecer algo diferente pro público.
Por isso que eles são até acordados, né?
Exato, e aí tem as dinâmicas, que é pra causar briga,
enredo ali. Exato. Porque ele está contando uma história.
Ah, exato.
Tem gente que... Tem sempre um que se dá bem com todo mundo da casa, mas eles fazem você falar mal de alguém.
É.
Isso é muito doido. Aí,
é.
Ali porque... eu estudo pra psicólogo ali. Uhum. Cara, fazer TCC mesmo.
E é isso que o público quer ver. Quer ver as coisas acontecendo, o conflito e tal.
Os casais.
É. Então, assim... O que eu tô dando essa volta? É, a forma como o público consome é muito influenciada pela tecnologia, pelo momento que a gente vive. Por que que um dos maiores BBBs, que foi o 21, fez tanto sucesso? Era no meio de uma pandemia, era a única coisa inédita que estava tendo.
Que tinha.
Entendeu? As novelas estavam tudo sendo reprisadas. As pessoas queriam ver coisa nova na televisão, não era a única tinha, coisa que
porque
vinha.
Porque no noticiário era só...
Era só tragédia.
Era triste mesmo.
E aí...
Foi o que o Arthur ganhou?
Não, esse não, foi da Juliette.
Porque o Arthur, ele entrou até depois, não, por causa da pandemia.
Foi da Juliette ou foi da Thelminha? Agora não sei.
A Thelminha foi o 20, que era... A pandemia foi no meio da edição, e o 21
porque
foi
o Arthur entrou até depois, mesmo. Que ele teve Covid, não teve? Até um negócio desse.
Aí esse foi o 22, já, eu acho. Que aí a pandemia já tinha passado.
Então, mas é verdade, eu não tinha parado de pensar nisso, pandemia, não tinha nada novo, não tinha parado de pensar nisso.
É. E assim, eu acho que a minha base da publicidade me faz ter um pouco essa noção, entendeu? De você entender por que que o público está consumindo dessa forma. Porque o que que faz ele querer consumir isso e qual é o diferencial. Então, assim, quando eu vou criar um conteúdo pro meu Instagram, o que eu sempre penso é, cara, a pessoa que está olhando o feed vai ver um conteúdo meu, ela pode estar dentro da casa dela, podendo ouvir o volume do que ela quiser. Mas ela pode estar dentro de um metrô, de um ônibus, de um consultório.
Só vendo a imagem.
Vendo. Então, eu tenho que conseguir comunicar o que eu quero comunicar, independente dela ouvir o que está sendo falado. Independente dela ler a legenda.
Uhum.
Então, assim, eu trago a publicidade para o meu conteúdo hoje em dia, sempre pensando isso, assim, com quem eu quero falar e o que essa pessoa está fazendo enquanto ela está me consumindo e por que ela está me consumindo. E eu sempre tento entregar uma coisa de fazer a pessoa se sentir pertencente àquela história que eu estou contando. Assim.
Se identificar com a situação. Porque nos seus conteúdos, você traz muito algo que é muito do cotidiano de muitas pessoas. Uhum. Então, você, caramba, já passei por isso.
Sim.
E acredito que você traga isso muito das experiências que você viveu, que você vê também,
sim,
pessoas próximas e de
inclusive,
situações.
Inclusive, aqui você falou do flerte, eu acho que eu vi antes de te seguir.
Tá vendo?
Que era aquele da pessoa olhando, né? É. Eu acho que eu vi antes de te seguir.
Aí, tá vendo?
Foi o que algoritmo. Você falou, viralizou, o algoritmo.
Algoritmo.
Se fosse o mesmo bairro, vou entregar pra ele.
E aí, eu tento trazer isso, assim, trazer uma história que cative as pessoas, que elas se identifiquem e que elas se sintam capazes de concluir aquela história junto comigo. Porque às vezes tem algumas cenas que eu faço que tem mais dramaturgia, que não é tanto pra viralizar, que é mais pra eu colocar ali o...
Em prática mesmo, né?
Eu tenho, às vezes, fala, mas não sai o áudio. Tem o personagem falando, mas não sai o áudio.
E depois trabalhar isso tudo, né?
E aí, assim, de dar a chance pra pessoa, tipo, isso aqui pode ser o que você quiser entender dessa história.
Né?
Então, acho que quando você cria essa possibilidade da pessoa que tá assistindo de poder também fazer parte daquela história, né? Fazer um híbrido de começou com o Douglas postando, agora eu tô pensando, raciocinando, ai, fechei minha linha de raciocínio. Uhum. Acho que isso é legal e que cativa as pessoas a quererem assistir.
Nossa, e assim, dá muito trabalho.
Dá.
Eu imagino, porque assim, você gera conteúdo em praia, parque, onde você tiver, você vê uma oportunidade ali. Isso tudo é pensado, é planejado, ou você tá no lugar, vem um insight. Como é que é a sua linha criativa para esses conteúdos?
Depende. Tem vídeo que às vezes eu tenho a ideia, aí eu penso, isso aqui eu só posso gravar naquele lugar. Aí eu, tipo, aí se é um lugar que eu sei que eu vou estar em algum momento, aí eu guardo, espero eu estar no lugar para fazer.
Tá anotado.
Da gavetinha.
Alguns não. Alguns eu não tô pensando, eu tô no lugar, eu penso alguma situação, falo, gente, pensei no negócio aqui, grava aqui para mim, aí eu vou e gravo. Algumas eu roteirizo, aí eu penso, essa ideia aqui eu consigo fazer em qualquer lugar, eu posso fazer na minha casa, ou na rua, ou numa festa e tal. Aí faço no que estiver mais viável pra mim. Mas depende muito, assim, da ideia do vídeo, assim, alguns... O próprio do flerte mesmo, eu tava num samba com os amigos, falei, gente, pensei num vídeo aqui, faz aqui. Aí meu amigo ficou lá com a programa parada, eu fiz.
E o legal é que, pelo menos a gente vê, os seus amigos, eles topam tudo. E eles embarcam na ideia ali e fica maravilhoso. Porque eu fico pensando, como é que ele consegue movimentar todas as pessoas pra fazer isso?
Quando o Douglas fala, já tinha uma ideia, já vai lá, velho.
Não, você faz dentro de loja. E as pessoas ao redor?
Cara, no início eu ficava com muita vergonha. Eu fiquei imaginando isso,
tem que quebrar essa barreira também.
Tinha muita vergonha, mas hoje em dia eu já nem...
É natural,
mas
assim.
Mas as marcas, quando chegam pra você, eles já chegam com roteiro, um briefing?
Não, eles trazem um briefing do que eles estão precisando. E aí eu falo, beleza, então dá um tempo pra eu pensar numa ideia. E aí eu penso na ideia e mando.
Mas teve alguma que já chegou com roteiro também? Isso aqui é pra você? Então.
Já teve também. Que aí já era uma marca mais de divulgação, não era uma campanha, não tinha um tema, era só pra divulgar a marca.
Mas aí você tem que ver se gosta do roteiro, se
não,
se identifica também.
É, sim. Aí eu sempre peço, ó, posso mudar essa palavra e tal. Mas a maioria das vezes eles me dão a liberdade de...
Mas aumenta a responsabilidade também, né?
Uhum.
Você já não é mais o seu perfil só
É isso que eu até ia falar dessa questão, assim, porque a partir do momento que você gera um conteúdo, você, de certa forma, você influencia a vida das outras pessoas que estão consumindo o seu conteúdo e você acaba meio que sendo um espelho muitas vezes, né? Como é que você trata isso? Isso é complexo para você? Você já teve alguns feedbacks?
Sim.
Como é que isso funciona?
Eu comecei a fazer conteúdo pensando muito nisso, assim. Eu enxerguei a possibilidade que eu tinha de exercer meu trabalho de ator com o meu telefone, sem precisar que alguém me descubra. Sem precisar que alguém me aprove no teste. Sem precisar que a Globo me contrate. Eu quero poder fazer o meu conteúdo e mostrar o meu trabalho independente de alguém me aprovar para isso. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que eu queria despertar era na minha comunidade de atores. Nas pessoas, de atores que formaram comigo, de pessoas que eu conheço. Porque eu sentia muito isso, essas pessoas perdidas, assim, do que eu vou fazer, como que eu vou fazer, porque até na internet mesmo, apesar das pessoas já terem tido essa consciência de que ela tinha várias possibilidades, várias portas, eu via que as pessoas, eu mesmo, eu não sabia como que eu vou colocar meu trabalho de ator aqui. Então, eu via muitas pessoas, atores, pegando, tipo, trecho da minha peça, trecho da participação que eu fiz na novela e colocando na internet. Não funciona. Quem tá olhando na internet não vai parar pra olhar aqui. Quem vai olhar vai ser sua mãe, sua família, seus amigos. Deixa eu ver o trabalho do Douglas. Mas quem não me conhece não vai parar pra ver, porque aquilo não é um formato criado para a internet. Não foi criado pra internet, foi uma peça que foi criada pra ser apresentada
virou
no teatro.
Como chama? Um currículo não? Só você pode ser o seu
portfólio. Só que aquilo não é um conteúdo para a internet, sim, específico para a internet.
Cada plataforma tem uma linguagem,
exatamente,
diferente para você falar.
Exatamente. Cada meio, a televisão, a novela, ela é escrita e desenvolvida pensando que é uma coisa que vai estar na sua casa de segunda a sábado, todos os dias, e que nem todos os dias você vai conseguir dar a devida atenção que você vai querer dar para a novela. Então, já viu quando a gente vê novela e fala, cara, mas essa cena tá redundante, isso já foi falado. Ou então você tá você tá vendo, a pessoa tá falando uma coisa que você tá vendo.
Não,
por quê?
Na época de faculdade, eu sabia toda a história de novela só assistindo video show.
Então,
eu sabia
por
a história
que
de
novela. É isso que a gente tava falando do consumo do público. A pessoa tá assistindo novela, você pode estar cuidando do seu filho, você pode estar comendo, você pode estar conversando com alguém, você pode estar num bar, você pode estar numa pizzaria, e não está acompanhando 100% que está vendo ali, diferente do cinema. Cinema você para a sua vida, você pode pausar. O cinema você para assistir, a série você tem a autonomia de pausar e tal. E mesma coisa na internet, você não vai pegar, não vai viralizar, não vai chegar nas pessoas se você pegar uma cena de novela e colocar no seu feed. As pessoas não vão ver. Vai ver quem te conhece, seu amigo, pessoa que é seu fã e tal.
Um TBT, talvez, só pra você colocar.
Mas não vai ter sentido, as pessoas não vão parar pra ver. E eu já tinha meio que percebido isso e fiquei pensando, então, como que eu posso criar uma forma de ter uma dramaturgia, de criar uma dramaturgia, de me dar a oportunidade de interpretar, de atuar dentro de um formato de internet.
Com conteúdo original.
Com conteúdo original, que porque é feito para a plataforma.
O que mais se faz é copiar, mas não faz igual.
Exato.
Isso tem, dentro da publicidade, dentro de tudo. É. Mas acredito que na rede social isso também aconteça muito.
Como que é o nome do livro que você leu lá?
Roube como um artista.
Roube como um artista, daí.
É, assim, acho que tem a referência, né, que você pega,
isso aí
mas assim...
é fato, copiar. Mas você botar a sua assinatura é o mais difícil, porque quando a gente olha seu conteúdo, a gente vê, é seu, é você.
Uhum.
E quem te conhece sabe que você é aquilo.
Uhum.
Por mais que você utilize a dramaturgia, é o seu cotidiano, são situações que você viveu ou poderia viver. É. Você não tira isso, não cria uma coisa assim fora do que você poderia.
É, não, não. É, essa, é porque eu falo, eu tento dar uma equilibrada em fazer vídeos viralizáveis e vídeos mais elaborados para a pessoa, quando me vê viralizada, falar, nossa, quem é esse menino? Deixa eu ver. Ir lá e ver
um
conteúdo mais elaborado, mais estruturado, onde eu estou atuando, de fato.
E o legal de ouvir você falar dessa forma, porque isso não é um passatempo.
Não.
Isso aí é um trabalho que você encara como um trabalho. Uhum. Até porque você trabalha com marcas. Uhum. E acredito que as marcas também não te procurariam se não percebessem que o seu conteúdo fosse raso.
E a seriedade.
Apesar de você trazer um conteúdo, né, divertido, que a gente precisa disso às vezes. Né? Eu, por exemplo, chego em casa, às vezes, num dia cheio, eu dou uma olhada na rede social para dar uma... rir um pouco, distrair. Isso é legal, é entretenimento.
Sim.
Mas você precisa ter esse cuidado.
Com certeza. Né? É isso que eu estava falando, de... O meu cuidado, no início, era muito esse, assim. Tipo, até já abri portas para outros atores, de entender como eles... Como a gente pode usar a internet a nosso favor? Porque a gente fica muito viciado nessa ideia de fazer material, mandar para um produtor de elenco, fazer teste e tudo, e esperar que alguém nos veja para a gente fazer o nosso.
Você não tendo essa ferramenta na palma da mão.
É, e a gente não tem ideia. A gente vive, a gente não tem ideia do poder que a gente tem com o celular. Uhum. De como a gente pode comunicar, como a gente pode chegar em lugares muito longe. Tinha um menino morando na Europa que falou, nossa, o vídeo chegou para mim. Eu falei, que isso?
Olha isso.
Então, assim, é só você saber usar a ferramenta. E eu realmente não sabia. E depois disso, vários outros amigos atores começaram a fazer também conteúdos para eles próprios. E me chamando para ajuda e tal. E, ai, quero gravar com você. Faz um vídeo aí. Tem as collabs, falam. Me chama aí para... E eu acho também que a collab é uma forma de troca também, assim. É porque tem pessoas que seguem a pessoa, mas não me conhecem. Então, vou
tem
fazer
as bolhas,
essa troca.
Né? É, exato. Isso é legal. Esse negócio de bolha eu acho muito interessante, cara. Tem vezes que rola algum show em Volta Redonda, assim. Cara, não
tava sabendo.
Exato.
Isso. O Gilsons agora que teve, eu não vi nenhum anúncio.
Eu fiquei postando.
Foi uma divulgação mais...
Mas assim, postando já lá. Eu vi aqui postando já no evento.
Esse da Dri, o Thomas, eles foram, né, amigos nossos.
Então, mas eu fico assim, cara, eu não tava sabendo que essa pessoa vinha em Volta Redonda.
Mas é isso que vocês estavam falando, realmente, chega aonde a gente não imagina.
Uhum.
E por isso, assim, tem o viés, que é muito bacana, você ter seguidores, mas também a gente tem que tomar cuidado, porque a internet pode trazer muitas coisas assim que não são tão positivas. Tem a questão dos hates, enfim. Ah. Não sei se você tem muitos.
Tem.
E como que você lida com eles? Como
é um sinal que você tá indo bem.
Como é que você... Falam isso mesmo, né? Como é que você trata isso até para não atrapalhar o seu desempenho? Não, tipo, porque isso é um... Quando é ataque pesado.
É pesado.
Como é que você trata isso?
É pesado. Já uma vez um mandou e falou que eu tinha que me matar. Uma vez.
Olha aqui, você
é pesado. Isso. É pesado. Então.
E essa pessoa perdeu tempo assistindo o seu vídeo e comentando seu vídeo.
E o Instagram até derrubou, porque falou de matar.
Sim, de acordo.
Cortou.
Mas, ou seja, essa pessoa ela te dá mais conteúdo ainda. Te dá um view, te dá sei lá o quê.
Dá um engajamento. Então, eu até tava falando na terapia outro dia, assim, é que hoje eu entendo, porque muitas vezes eu ficava pensando, cara, nada tá acontecendo. E hoje eu entendo por que demorou tanto. Uma, por conta dessa base que eu tô falando, da publicidade, de ter trabalhado com a minha família a vida inteira, e principalmente da parte pessoal e psicológica, assim. Eu tinha uma autoestima muito mal trabalhada, eu era muito inseguro com muita coisa, e antes eu tinha mais preocupação com a opinião dos outros. Quando as coisas começaram a acontecer, eu já estava num nível psicológico, não, né, sou ser humano, pelo amor de Deus, é claro que alguém me mandar um hate não é legal.
Não é legal, é.
Mas é, não me afeta, eu não deixo afetar, não chega até mim, assim. Tanto que as vezes que vieram esses hates, eram vídeos em collab, e os amigos que estavam fazendo essa collab comigo, tipo, teve um amigo que desativou o Instagram por dias, teve outro que ficou mal e tal, e pra mim não pegou muito nesse lugar, assim. Era muito uma coisa de eu olhar e falar, essa pessoa tá falando dela, não tá falando de mim. Porque pra você parar o seu momento, o seu tempo precioso, pra ir no perfil de uma pessoa pra xingar...
Então, isso que eu falei, ele tem esse tempo.
Você tem que
estar
muito mal, cara. Uhum. Você tem que estar muito mal. Porque se eu tô vendo alguma coisa que eu não gosto, eu passo. Passou, vou pro próximo, pronto, acabou. Eu não vou pegar o meu tempo pra...
Se você não concorda ou se você não curte,
passa,
vai embora.
Vai embora,
passa,
né? É.
E às vezes a pessoa tem essa necessidade.
Às vezes nem quando eu gosto, eu comento.
Mas eu dei esse exemplo aqui na época de faculdade. Teve um vídeo meu que viralizou. Tá no YouTube até hoje, milhões de views e tal. Só que, cara, no começo era só xingamento, só xingamento. Todos os comentários, xingando. Que bosta, que bosta, que bosta, que ruim, muito ruim. Aí hoje em dia já tá assim, nossa, quem viu esse vídeo em 2003? É. Sei lá o quê. Nossa, nem lembrava desse vídeo. Hoje em dia já teve. Cara, mas eu quase deletei o vídeo, tá lá até hoje.
É,
e teve gente que copiou, simplesmente fez o download, colocou na própria conta. Tem view pra caramba também.
Caraca. É, o meu também tem muito isso. É. Que, tipo, tem os views do meu perfil e aí das outras pessoas aqui. Aí é incontável.
É,
ainda nem
podia estar ouvindo todo pra você.
Uhum. inclusive no YouTube tem. O Vevo faz isso, não é? Acho que é uma plataforma com um clipe. Que tipo, se a pessoa... Se aquele mesmo clipe for postado numa outra página, os views vão pra...
Tem um botão de denúncia lá, mas...
Mas é.
Com música, o YouTube é bem ligeiro em relação a isso.
Mas passando isso, então, assim, a experiência com parceiros, né? Isso é bacana porque você tem a oportunidade de trabalhar a publicidade.
Uhum.
E como que isso chega até você e como que você. E os feedbacks quando você trabalha essas parcerias aí?
Agora vamos falar a parte boa.
Vamos falar a parte boa, isso é bacana.
Com as marcas, você tá falando?
Isso.
Cara. É muito legal porque quando eu comecei a criar conteúdo que nem viralizava, né, há muito tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu ficava pensando sempre nisso. Ai, as marcas e tal. Quando eu encarei como um trabalho, né, e hoje isso faz parte da minha rotina, criar conteúdo e tal. Eu tava focado nisso, assim, e aí, de repente, uma agência me chamou, olha, a gente gostou de você, acho que isso tem tudo a ver com a agência e tal. A gente trabalha com a marca tal, 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 tal. A gente quer saber se você tem interesse. Falei, óbvio, vamos lá. Entrei na agência e já começou a vir várias marcas querendo fazer parceria, tal, publicidade. E aí eu não entendia muito assim, o que estava acontecendo. Tipo, como assim? A maior marca que eu fiz foi a Cielo,
uhum.
Que é a rede de maquininha.
Fiquei impactado, né? Caramba, que bacana!
E aí foi legal, assim, os primeiros feedbacks foram tipo assim, Douglas, é de verdade?
É de verdade, você tá meio que simulando, né? Porque hoje qualquer coisa, a gente pegar essa garrafa e fazer propaganda, vai falar que eles estão patrocinando, né?
Com essa aqui,
quem sabe
olha
dia,
aí.
Né? Mas é real.
E aí falavam, Douglas, é de verdade? Eu falei, gente, emiti nota e tudo.
Tem comprovante aqui.
Paguei imposto. Mas é muito legal. E sempre a própria Cielo mesmo, era um Reels e 3 vídeos e 3 stories. Eles renovaram para mais, fui fazendo mais conteúdos para ele. Agora a gente tá negociando para mais coisa para ano que vem. E eu, na verdade, assim, eu penso, eu não tenho vontade de trabalhar com muitas marcas, não. Porque eu, como consumidor, quando eu entro num perfil de um influenciador que, desde a hora que a pessoa acorda até a hora que ela vai dormir, é publi.
É cansativo.
E
você também tem a questão de se identificar com a marca.
Exatamente.
Também.
Ficar
forçado.
Exatamente. Teve, inclusive, essa agência que eu tô. Eles chegam, eles apresentam, ó, a gente tem as campanhas dessas marcas aqui, você tem algum interesse em alguma? Aí tinha uma que já tinha sinalizado o interesse em fazer coisa comigo, só que eu falei, cara, essa aqui eu não vou fazer, porque quem me conhece sabe que eu não consumo. E eu poderia pegar e falar, não, vou fingir e tal. Mas eu tenho esse compromisso, assim. Uhum. Tipo, eu não vou fazer uma coisa que eu...
Fica falso.
E aí, então a minha ideia é sempre, eu prefiro pegar uma marca com quem eu vou trabalhar bastante tempo e com bastante coisa, bastante conteúdo, do que fazer várias marcas e cansar o público, assim, deixar uma coisa maçante. Então, por exemplo, quando eu fechei essa da Cielo, eu preferi não pegar outras. Preferi cumprir o tempo ali da campanha deles,
focar
neles, para não deixar maçante o meu perfil e também não misturar informação, assim. Porque eu acho que a minha forma também de criar o conteúdo para as marcas é muito... Eu tento sempre colocar a dramaturgia ali para eu ter uma oportunidade de atuar e inserir a marca ali. E sempre eu tento fazer de um jeito que não fique na cara que é uma publicidade, assim. Eu tento sempre fazer de um jeito que
natural
fique
mesmo.
Natural, orgânico e tal. E eu acho que se eu fizer isso muito, com muitas marcas, muitas vezes, talvez eu perca um pouco essa naturalidade.
É, até já ouvi de um podcast de marketing mesmo, né? Um exemplo que deram, né? O leão que quer comer muitas zebras acaba morrendo de fome.
É.
Então, assim, às vezes é importante você...
Isso aí.
Focar mesmo no projeto e abraçar o que você acha que é possível do que você abraçar o mundo e fazer um trabalho não tão legal, porque você vai ter que dar conta de muita coisa.
Né? É, exato. Ainda mais eu, né, tipo, tendo... Porque eu não trabalho só com a internet, trabalho
você
com a empresa da minha
família,
tenho outras coisas para fazer e tal.
Multitarefas. E projetos futuros, o que vem por aí? O que você está planejando, além da parceria com a Cielo, que você já deu spoiler?
Já deu spoiler, podia falar aqui a marca, gente.
Com certeza, aqui você
pode falar todas.
Já tem o rótulo aí. Já.
Pode falar.
Então, você perguntou, até desviei da pergunta que você perguntou.
Não, você respondeu tudo.
Não, do que você perguntou de responsabilidade, o que eu tô falando com as pessoas.
A gente falou isso, da questão de você ter...
Não ficar
influenciar a vida das pessoas, você se respeita.
Não, assim, é porque... Não, é que eu tinha pensado, fui começando a dar uma volta e não voltei.
Não, mas você falou direitinho.
É, não, mas eu queria... É porque eu, às vezes, eu fico assustado um pouco, porque eu acho que o conteúdo que eu falo é para um nicho, que eu acho que é para um nicho específico. E às vezes vem umas crianças falar comigo. Outro dia veio uma senhora de 60 e poucos anos falar.
Que viu,
que adorou, que, nossa, eu me identifico e tal. É. Aí eu fico, gente, eu tenho que ter esse cuidado.
Olha
agora.
Olha onde tá chegando, olha quem tá me assistindo.
É, então assim, eu tomo cuidado, assim, eu tento falar de humor, eu tento fazer humor, e eu tento falar de assuntos sérios de forma leve. E...
Como diz o Marcos Anquieta, é lúdico, mas é sério.
Exatamente. E sempre pensando nisso, de gerar um entretenimento, mas sempre ensinar alguma coisa, trazer alguma...
Pensando em quem recebe.
Exato.
Isso é muito legal, talvez não, tenho certeza que isso é o segredo do sucesso aí, que você vem crescendo a cada dia, porque você não faz pensando em você, você faz pensando em quem vai receber.
Exato.
Acho que essa ficha que muita gente ainda não virou.
Faz o fazer o contrário,
né? Faz o contrário, eu faço pra mim, quem quiser, dane-se o mundo, eu vou fazer o que você tem esse cuidado, isso é muito legal.
Sim. E aí você perguntou de projetos futuros, eu tava, esse ano, comecei a produzir o conteúdo esse ano, as marcas começaram a chegar esse ano, viralizar e tudo. Então, eu ainda estava me sentindo num momento de experimentação, assim. Tipo, deixa eu ver se vai dar certo. Será que aquela ideia que eu tinha antiga, agora eu consigo colocar em prática e tal? E me deu essa segurança, essa confiança de olhar e falar, não, cara, eu consigo. Só pegar e colocar a mão na massa. Eu consigo fazer, não preciso esperar que grandes oportunidades cheguem. Eu posso pegar e fazer. E aí eu tenho uma série que eu coloquei no Instagram, não sei se vocês chegaram a ver, que eu fiz como uma experimentação mesmo para ver se ia dar certo o formato, porque era essa ideia que eu tinha desde o início.
Tem um começo, um meio...
E um fim, E aí é uma série de 4 episódios, E era a ideia que eu tinha desde o início, mas eu pensava, cara, talvez eu possa fazer e não ter tanto engajamento assim e tal. Então eu fui investindo mais em vídeos viralizáveis, uhum, para chegar num número maior de pessoas. E quando eu tivesse com esse auge de pessoas, eu vi com uma coisa mais elaborada. E aí eu lancei essa série, que é a Momentos. E aí, e deu super certo, as pessoas gostaram muito, os vídeos tiveram bons números, bom engajamento. E aí, eu nem tinha pensado em segunda temporada nem nada, mas as pessoas estão pedindo muito.
E aí você vai atender.
E aí a gente vai fazer, vai ter que ter. É. A gente vai fazer essa série. E tem um outro projeto que não é dramaturgia, é um projeto mais documental, assim, mais um pouco reality. É um projeto bem antigo que eu tenho com uma amiga minha. A gente meio que não sabia também como fazer. E aí, agora que eu entendi a rede social, como funciona e tudo, a gente vai colocar em prática agora, nesse próximo ano. E estão vindo uns testes aí.
É,
quem sabe.
Que agora, né? Eu não sei como é que vai ser. Porque também é uma coisa muito triste que a gente tem visto agora no meio artístico. Agora não, já há alguns anos. É que se tiverem dois atores com o perfil do personagem, os dois atores bons, eles olham o tanto de seguidor que cada ator tem.
Pra poder ter um,
e chamar
um critério de escolha.
É,
né?
Pra chamar o que tem mais.
Mas vai trazer mais público.
Eu acho que isso é. Acho que a maioria.
Mas já houve,
até pra entrar em programas, assim.
Que deu certo.
Não deu certo, não sustentou.
É.
Porque.
Até porque, às vezes, o público que segue ele não vai seguir esse trabalho.
Exato. Eu acho que isso entrou muito como uma estratégia mesmo da televisão, de entender que o público tá indo muito pra internet. Então, você trazendo alguém na internet pra televisão, você meio que garante que aquele público vá assistir.
Até falando de Big Brother, a Jade...
A Jade foi essa.
Pois ela já achou que tava garantido.
Né?
Mas a gente tava falando, até em circo, tem parquinho de diversão de shopping, eles perguntam por quê. Aconteceu um episódio comigo, que teve um parquinho aqui no shopping, no Parque Sul. Aí a gente foi comprar ingresso, aí perguntou, ah, você é influencer? Eu achando, né, porque a gente tem o podcast, sou quantos seguidores? Aí eu falei, 2000 e pouco, a menina olhou assim pra mim.
Passa. Você vai pagar mais.
Ele, não, que a gente pede pra gerar conteúdo, que você quer, aí você ganha. É loucura isso, gente. Hoje em dia, o número de seguidores influencia
muitas
coisas.
Por isso tem gente que compra também, né?
As pessoas te olham diferente. As pessoas, quando você tem, caramba, já é outra coisa. Agora, quando você não tem,
isso é
como se fosse
louco.
Um status hoje.
Mas é um negócio que a gente já presenciou, de pessoas que tal, tem tantos mil seguidores, quer participar do podcast e tal, aí na hora que a gente entra no perfil da pessoa, tem 3 curtidas.
É.
Tudo comprado.
É, hoje tá um complexo, né?
Como tem tantos mil seguidores e curtida no
meu engajamento segue, zero. Né? É muito doido isso.
É. Pra gente caminhar, porque, enfim, tudo que é bom dura pouco.
Fala
tá?
Muito,
tem,
né?
Tem duas perguntas que eu queria te fazer, tá? O meio digital e o meio artístico.
Uhum.
Referências, quem você admira.
Cara, seus... essa pergunta tava engatilhada aqui.
Talvez só à frente aí. Fala quem são, assim, os tops, assim, que você...
Cara...
Mas você melhorou a pergunta, porque eu tava pensando qual ator ele admira, mas você melhorou.
Ah, você quer atores do digital e do...
Não, você pode falar, pessoas... assim, do meio digital. Influenciadores que você curte, que você acha que tem um trabalho bacana. E no meio artístico também.
Uhum. Cara, no meio digital... Um menino que eu sou muito fã, ele é de São Paulo, é o Renato Augusto. É o Rei Augusto. Ele é ator também. E ele cria umas coisas, assim, sensacionais. Eu acho ele muito foda. E tem crescido bastante. E, inclusive, bastante vídeo dele serviu de referência pra mim. E tem um outro também, que é o Diego Cruz. Que é influenciador também, é lá do Rio. E que agora entrou... Por ter feito barulho na internet, foi pra televisão agora. Tá fazendo uma novela da essência.
É,
Carlão vai botar os arrobas aqui.
São
ótimos. Pessoas terem referência.
São ótimos.
E artistas?
Artistas, no geral. Nossa, tanta gente. Cara, uma atriz... Vou falar um homem e uma mulher, pode?
Uhum.
Uma atriz que eu sou muito, muito, muito fã. Que eu acho que, tipo... deixa todo mundo louco. Que é a Marjorie Chiano.
Maravilhosa.
E ela arrasa na televisão,
canta,
no teatro.
Completíssima.
Ela é completa, assim. Porque tem um pouco isso, esse vício, né? Porque atuar em teatro é totalmente diferente de você atuar para uma TV, câmera, né? Para TV. Uhum. É muito diferente. As técnicas são muito diferentes e às vezes você pode ficar muito viciado. Tem ator de teatro que vai fazer televisão e grita muito e atrapalha o microfone. Uhum. Ou o contrário, ator de televisão vai fazer teatro e fala baixo e os movimentos são muito curtos, não são tão largos. E aí, e ela não, a Marjorie, ela é foda em tudo, eu fico chocado, assim, acho que ela entrega muito. E um homem, não são homens.
São muitos.
São muitos. Eu gosto muito do Jesuíta Barbosa.
Eles são, são artistas novos, mas que entregam muito. Entregam
muito, muito. É. Se eu falasse Fernanda Montenegro aqui, ia ser clichê, né?
É, não. A gente, assim, aplaudi também, porque é uma referência. É. Mas você trouxe artistas novos que realmente entregam, né? Isso é muito legal trazer. Isso é bacana, porque tá
tímido também. Quem não gosta da Fernanda, né?
É questão da identificação. A Fernanda tá ali, né? Ícone eterno, sim, né? Mas e esses novos que você trouxe aí, estão aí.
Uhum.
Né? Construindo uma carreira muito bacana. São isso incríveis. É muito legal.
Nova safra de atores é
É muito, eu amo.
E aí, assim, pra né, dar deixa pro Carlão. O sonho, eu sei que você tem vários sonhos, vários projetos, mas o que você coloca assim como top 1? O que você ainda quer realizar? Ai,
caraca, difícil escolher um só. Ai, eu quero que as minhas histórias cheguem nas pessoas e não posso ser hipócrita, eu quero que isso me dê um retorno que me deixe viver financeiramente disso, assim, que as minhas histórias, que os meus personagens, que os meus conteúdos cheguem nas pessoas e isso, consequentemente, me permita viver apenas disso, assim. Porque quando eu tô, por exemplo, eu trabalho com a minha família, eu faço outras coisas, mas quando eu tô ali criando um conteúdo, desde a hora que eu tô roteirizando, até a hora que eu tô produzindo, que eu tô atuando, e às vezes eu tô atuando e dirigindo ao mesmo tempo, e vou editar, é muito prazer que eu sinto, que não parece que eu tô trabalhando. Eu lido como um trabalho, com seriedade, mas eu faço, parece que eu tô brincando.
É o que você gosta.
É o que eu amo fazer. Maravilhoso. Eu amo, então assim, poder olhar um dia, tipo, as minhas ideias, as minhas histórias que eu tinha dentro do meu quarto, as coisas que eu viajava ali com a minha família e tudo, tá chegando nas pessoas.
Tomando forma e chegando.
E me permitindo viver disso, acho que isso, o dia que isso acontecer, eu tô
maravilhoso.
Tô
feliz. Vai acontecer.
Vai.
Com certeza.
Tô no caminho.
Carlão, é com você.
Nossa, pergunta derradeira. Primeiro, quero agradecer a sua presença. Realmente, que o Edu sempre fala, mas passa muito rápido mesmo. Uhum. Uma hora é pouco tempo. E a gente queria que você indicasse alguém para estar aqui com a gente, participando do podcast. Pode ser mais de uma pessoa.
Tá. Cara, quando o Carlão falou, eu lembrei de uma... Nem é pessoa da arte, nem nada, mas é uma amiga minha que... Porque eu vejo que vocês trazem pessoas de todos os ramos aqui, né?
Tendo história, a gente quer escutar.
É, não tem, e a gente tá aberta a todo tipo de pessoas.
É uma amiga que é arquiteta, eu acho que ela manda super bem. Ela tem um perfil onde ela mostra os projetos dela, dá dicas e tal, que é a Ana Gouveia. Ela é daqui de Volta Redonda, é uma arquiteta, ela faz bastante decoração, faz projetos de planta também. E eu acho que ela vai ter bastante coisa para dividir com vocês.
Ana Gouveia está mais que convidada, hein?
Douglas, foi maravilhoso receber você.
Ah, eu amei.
A gente fica impressionado porque você tem uma lucidez, né? Que você trouxe assim, um conteúdo riquíssimo. E pensar, porque às vezes a gente se deslumbra muito no meio digital, porque a gente está fazendo sucesso, ou que a gente está levando, alcançando pessoas no mundo inteiro, uhum. Mas você sempre com essa preocupação de levar um ótimo conteúdo, um conteúdo que seja entretenimento, que seja para a pessoa refletir, para a pessoa pensar, isso é muito legal. Então que você continue aí, acredito que muito do que você está conquistando hoje é porque você tem essa visão, uhum. Né, essa lucidez, né, são muitos perigos que a gente... Né, tem que tratar no meio desse meio aí digital.
É muito doido.
Mas você está indo bem, tá? E eu espero que você consiga realizar todos esses projetos aí, que volte aqui para contar.
Sim, para atualizar a gente.
É, agora legal. Que eu sei que eu sou vizinho.
Não, agora eu sei.
E você já sabe do recorde que tem a bater também.
É,
né? Só restam seis para empatar.
E a gente tem... especial que a gente pode fazer e a gente pode pular. Você tem muita ideia, de repente a gente pensa na parte 2.
Tem a parte 2,
né?
Vamos.
Então, seja muito bem-vindo de volta. E o arroba, né, de Douglas está aqui.
Na descrição.
Sigam nas redes sociais, curtam, confiram esse conteúdo que a gente está falando aqui para quem está curioso, está vendo a primeira vez.
É.
Vocês não vão se arrepender.
Para
a gente encerrar, suas considerações finais.
Ai, não estava preparado. Consideração final? Ah, quero agradecer também vocês pelo espaço. Eu acho que hoje em dia essa coisa de internet está fazendo as coisas, como a gente estava falando, de ficar muito nichado, né? E aí eu falei, cara, acho que eu indo lá com os meninos, acho que eu consigo falar com um nicho que talvez eu não tenha encontrado ainda. Então, acho que... uma consideração final, acho que é sempre a gente entender e priorizar essa coisa da parceria e de nunca entrar numa coisa de competição. Quando você compete com o outro, eu acho que você se limita ao limite do outro. Quando você joga no time do outro, você tem mais chance de ganhar. Então, eu acho que Volta Redonda é uma cidade que tem muitas pessoas talentosas, muita gente legal, tanto no meio artístico como em outras áreas. E quanto mais a gente se unir, eu acho que mais a gente tem a ganhar e mais a gente tem a oferecer, a dividir, a agregar na vida um do outro. E é isso, acho que eu vim aqui somar as minhas forças, a de vocês a minha, e que a gente continue fazendo mais coisa legal.
Tamo junto.
Tamo junto.
Nesse clima, né, a gente se despede.
Então, sem expectativa.
Sem expectativa, tá? Sem expectativa, mas com o desejo de fazer e acontecer. Eu tenho certeza que é esse espírito que você tem, que você vai levar aí pro resto da vida, no seu trabalho. E ainda vamos ouvir falar muito, né?
Com
de
certeza.
Douglas, Doug Pimenta. Isso é uma pimenta mesmo, né? É sobrenome ou é?
É sobrenome.
Ah, não, não é
muito
artístico, não, né?
Não sabe. Acha que é... artístico, pimenta, apelido, mas é sobrenome.
Então tá bom, gente, ó. Até mais. Tchau,
tchau. Gente. Obrigado.
Valeu, galera.